eu sou muito acessível. Meu celular, todo mundo tem, dos 62 municípios que a gente atende. E quando eu falo todo mundo, não é só o prefeito e o secretário, não, viu? Os pacientes também têm. E eu tento dar essa acessibilidade, porque é o que eu falo. A gente tem que construir junto. Se a gente não construir junto, não vai ter entrega das pessoas. Tem que ter comprometimento. O SUS, eu dou o maior exemplo para mim, é o SUS. O SUS só virou o SUS porque pessoas se juntaram, se uniram para fazer com que o SUS acontecesse.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, você que pensa que tecnologia é para gente rica, você pode mudar a sua ideia. Sabe por quê? Tecnologia, como eu sempre falo, retira atritos, melhora processos. E aonde que a gente tem mais oportunidade de retirar atritos, melhorar processos dentro da saúde, é no SUS. E eu tô aqui com a minha colega médica, doutora Paloma Libânio, que veio lá de Marília. Ela é superintendente do Hospital da FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, uma autarquia estadual, e tem feito bonito lá na saúde digital. Quer que você venha contar um pouquinho pra gente. Mas antes, conta pra gente quem é a Paloma, seu background.
Lorenzo, primeiro é um prazer estar aqui com você. Que bom saber que tô aqui ao seu lado, ainda mais sabendo que é um conterrâneo meu,
lá
mineirinho.
Lá das Minas Gerais.
Mineirinho também, a gente se sente em casa com esse sotaque.
É.
Parece que voltei lá para as Minas Gerais.
Isso.
A Paloma é mineira, acho que começa por aí, né? A Paloma é uma mineira que foi para Marília fazer faculdade, foi fazer FAMEMA, foi com 17 anos, jovem, para lá. E fiz a faculdade, gostei, eu sempre brinco, né? Conheci meu marido no primeiro ano da faculdade e fui ficando por lá. Fui ficando e minha trajetória começou na gestão, na atenção primária. Na atenção primária de um município lá próximo, fui diretora técnica por algum tempo. Depois me chamaram para ser diretora técnica de um hospital já em Marília. Retornei para Marília. Isso já deu mais ou menos uns 8 anos de gestão. Foi quando eu assumi a superintendência do HC. O HC ele é um hospital escola. Então é o hospital da FAMEMA, que é uma faculdade super reconhecida, faculdade do meu coração, onde eu fiz o meu mestrado também. Tenho um carinho enorme por lá. E aí veio esse desafio, precisamos de alguém para assumir o hospital escola assim que virou autarquia. Como eu já tinha experiência, já tinha feito alguns cursos, já tinha feito uma especialização no Einstein, tinha feito um MBA na FGV, tudo voltado à gestão da saúde. Bom, eu acho que está na hora de eu contribuir. Tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que foi nos proporcionado, acho que está na hora de eu devolver um pouquinho. E foi assim, eu era madrinha de uma turma da medicina, estava super emocionada no palco, sabe aquela coisa, você tinha acabado de fazer o discurso, sentei toda feliz, ai, consegui fazer um discurso para milhares de pessoas, aí chegou o diretor da faculdade, eu super emocionada, né, e aí, você vai assumir a superintendência? Lógico, claro, eu sou filha dessa casa, eu tenho que assumir, e foi assim que eu assumi, então, na verdade, foi no momento que eu tava de muita alegria, por isso que eu falo, nunca decidam nada quando estiver muito alegre e muito feliz, hein, é uma responsabilidade enorme.
Né? Dá um pouquinho, né? Quantos funcionários, qual que é o tamanho disso, orçamento?
Lá, nós atendemos 62 municípios na nossa complexidade. A gente tem um hemocentro também, no hemocentro dá 110 municípios, que nós somos a referência. Então, aproximadamente 2 milhões de pessoas, é a nossa área de abrangência. Então, são bastante municípios que são referenciados. São 5 micro-regiões, micro-região de Adamantina, Tupã, Assis e Ourinhos. Então, essas 5 micro-regiões, nós somos a referência para alta complexidade em todas. Algumas, como a micro-região de Marília, a gente é referência para média também. também. Hoje nós temos aproximadamente 3 mil funcionários. Então, são dois hospitais, um hospital de alta complexidade para idoso e adulto, outro para mulher e criança, que é o nosso materno infantil. Nós temos 5 prédios ambulatoriais, então é distribuído os nossos ambulatórios em todo o município de Marília, e o Hemocentro. E temos um apoio diagnóstico enorme, então temos um departamento diagnóstico que não tinha, foi desses anos de autarquia para cá, de 7 anos para cá que a gente conseguiu. Então, assim, é um mundo, né? A gente fala que é quase uma cidade para a gente administrar. É um orçamento de aproximadamente 250 milhões anual, e esse orçamento, claro que a gente quer incrementar através de emendas, ele acaba às vezes ficando até um pouco mais, mas é um orçamento de 250 milhões anual para a gente ser o responsável pela saúde daquela população.
A maior parte desse orçamento vem do Estado, vem do governo federal, como que funciona?
Na verdade, assim, o governo federal, ele manda para o Estado, através do convênio SUS, e o Estado repassa para a gente. Mas nós temos duas formas de financiamento. A primeira, que é o orçamento direto do Estado. O orçamento do HC, a gente compra o quê? Material, medicação, insumo. É MatMed. Uhum. Investimento também, e os funcionários da gestão. O convênio SUS, que aí é o convênio de produção, se você produz, você recebe, esse é para pagar os nossos quase 3 mil funcionários. E esse convênio aí, ele vai para a nossa fundação de apoio, que é a Fundação FAMAR, uma fundação privada. Então, a gente tem uma parte do orçamento via fundação para pagar os funcionários e uma parte orçamentária mesmo, direto do Tesouro do Estado, para pagar material, medicação. Isso foi um ganho muito grande, porque antes, o HC, ele só trabalhava com convênio de produção. Então, se você não conseguia produzir, você não tinha como, às vezes, a folha ficava alta, você não tinha como investir em material, medicação. Investimento, esquece. Quando eu assumi o hospital, a gente não tinha ressonância magnética, tinha um aparelho de tomografia quebrado, não tinha ultrassom no hospital. Então, assim, não dava para se investir. Não tinha o dinheiro separado para isso. Então, a autarquia foi um ganho muito grande para nossa instituição. Então, de 7, 8 anos para cá, de 8 anos que começou mesmo, né, a autarquia, a gente tem esse valor para a gente fazer investimento. Isso acabou ajudando no parque tecnológico. A gente não foi desde o começo o valor que a gente tem hoje. A gente foi demonstrando com o passar dos anos que a gente realmente precisava dessa quantidade de financiamento. E aí hoje, de 2 anos para cá, o que a gente pede para o Estado repassa para a gente.
Perfeito.
De material e medicação.
Eu acho que você começou em 2016 como superintendente.
Isso,
né?
Isso.
Como que entrou a saúde digital? Como que você olhou e tem olhado para a tecnologia no SUS?
A minha aproximação com a saúde digital foi desde a época da faculdade. Tinha uma monitoria, a gente nunca teve matéria específica de saúde digital, mas tinha uma monitoria que chamava Monitor do Laboratório de Informática. E aí eu fui monitora desse laboratório. E eu ficava pensando, gente, como que a gente não pode colocar isso dentro do hospital? Como que isso não pode ser uma coisa mais próxima? Lembrando que eu fiz faculdade em 2000, que a gente não tinha nem celular, que eu saí da faculdade sem celular, eu não tinha celular. Hoje em dia tá tão acessível para todo mundo, né? Eu não consigo imaginar como que eu ia dar plantão sem um celular. Mas essa era a realidade na época. Só que mesmo assim, a gente tinha esse laboratório de informática que o professor, ele sempre estimulava a pensar, poxa, a gente pode trazer alguma coisa pro hospital, vamos ficar só nesse dó, só indexar, não, vamos tentar trabalhar algo mais, vamos tentar. Então, assim, começou essa curiosidade lá na época da faculdade. Quando eu entrei para o HC, em 2016, a gente já tinha a revolução digital aí, né? Já falava em saúde 4.0 lá em 2016. Só que isso para o interior ainda é uma realidade distante. Eu falo que uma coisa é você estar aqui na capital com tudo acontecendo. Outra coisa é você levar esses conceitos para o interior. Porque lá, a proximidade das pessoas resolve tudo assim. Eles acham que não precisam, que não tem necessidade. Foi quando a gente falou, não, vamos começar a construir nosso prontuário eletrônico. A gente vai ter que começar. Então, o nosso prontuário foi construído por nós mesmos. Fomos nós que fizemos. Foi a nossa equipe de TI. Eu sempre falo, o negócio do HC é saúde. O nosso negócio não é TI. Mas naquele momento a gente não tinha como estar comprando nenhum prontuário eletrônico. A gente não tinha essa possibilidade. A gente tinha pessoas competentes dentro do HC que sabiam fazer. Foi a nossa opção. E deu muito certo, porque nós customizamos. Hoje o prontuário eletrônico, ele é da forma que nós gostaríamos. Isso é bom, Lorenzo, e é ruim também. Porque essa facilidade de estar o médico toda hora pedindo para mudar tudo. Imagina, você tá lá na TI e vem, você não muda, mas doutor, eu tenho que passar para uma alçada, não posso ir lá mudar. Não, mas eu tô precisando pro meu paciente. Aí ela mudava. Quando a gente viu, foi tomando forma, foi ficando um Frankenstein, sabe? Uma coisa assim, cheia de tentáculos, porque todo mundo queria fazer, customizar para sua especialidade, para sua área. E aí a gente teve que retroceder um pouco. A gente teve que falar, não, vamos parar um pouquinho agora e vamos fazer o igual para todo mundo. Claro. Trabalhando com equidade. Eu falo que SUS é isso, né? SUS, a gente tem que trabalhar com equidade em tudo. Mas não dava pra ficar daquela forma, porque cada especialidade queria inserir alguma coisa e foi ficando realmente um prontuário. Isso é o ruim do prontuário eletrônico, porque customizar tudo, você perde as informações, porque aí você não tem o acesso aos dados de uma forma homogênea. Então, assim, tem que ser uma pessoa que tá muito especialista ali nos dados pra poder tabular tudo isso, porque o sistema não te dá automático, se cada um tá de uma forma.
Perfeito. Fica um tanto de puxadinho, né?
Exatamente.
E aí o produto, ele não é pensado da maneira mais estratégica para ele funcionar com toda a eficiência. Isso é um baita desafio no desenvolvimento de qualquer produto digital. E eu acho que a construção civil, ela exemplifica bem, né? Você fala assim, eu queria esse banheiro aqui com esse negócio, com esse piso, com esse revestimento. Aí vai virando os puxadinhos e você perde a eficiência.
E foi bem isso que aconteceu, porque assim, o porquê da tecnologia, né? Porque para a gente ter acesso aos dados de uma forma rápida, eficiente, que a gente possa fazer um diagnóstico e aí o tratamento adequado. E aí a gente não estava tendo esse acesso aos dados, porque os dados estavam vindo de várias formas. E a gente teve que voltar um pouquinho atrás. Hoje a gente até repensa se de repente não vale a pena a gente estar comprando um prontuário, já que o nosso produto não é TI, o nosso produto é oferecer saúde. Eu falo que são erros, acertos, caminhos, voltas.
E tem a própria manutenção, né, e evolução da tecnologia que está por trás de um prontuário eletrônico.
Nossa.
Se você não é uma empresa de TI, né, em um hospital ainda público, você dá esse suporte, essa manutenção e crescer e evoluir a tecnologia na velocidade que ela evolui de mercado, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de usabilidade, eu penso que deve ser muito difícil mesmo.
A gente tinha uma área só de desenvolvedor e uma área de manutenção e uma área ainda de apoio ao cliente, que a gente chamava de apoio ao cliente, para dar conta de tudo isso. Eram vários chamados, então assim, realmente foi virando uma empresa dentro do HC, a nossa área de TI, foi virando uma empresa. E a gente está no momento que a gente está repensando, será que a gente avança até por conta do próprio mercado? Hoje o analista de TI, né? Ainda bem, tem várias oportunidades. Então, assim, é difícil a gente reter pelo salário do profissional público. E a gente tem esse enfrentamento, porque o profissional público tem que ganhar todo mundo mesmo.
Eles são concursados, muitos deles?
Não, passam em processo seletivo.
Seletivo.
Mas como o recurso é público, o Tribunal de Contas entende basicamente como se fosse público. Então, a gente não pode aumentar salário sem passar por todo o conselho, por tudo aquilo. E o recurso, como é público, ele é finito. A gente recebe o convênio X por mês. Acabou. Por isso que é tão importante enxugar os processos. Por isso que a gente fala em todo tempo como a tecnologia pode ajudar a gente a deixar tudo líquido, né? Deixar tudo limpo, fazer um lean mesmo nos nossos processos ali, pra gente ter uma economia. Porque ganhar mais, a gente não vai ganhar. Nós trabalhamos com o SUS, o nosso convênio é o SUS. Até fazemos 5% de outros convênios, mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é atender a população que tem o convênio SUS. Então não tem como a gente ganhar dinheiro, a gente precisa economizar nos processos.
E evoluir com eficiência operacional para fazer mais com menos. Mas nessa história, eu acho que fica bem ilustrado, né, o momento que o aprendizado que vocês tiveram colocando no ar uma solução que é própria, que é proprietária. Porque você já cria uma cultura dentro da organização de produto digital. Com certeza, se vocês decidirem migrar para um prontuário de mercado, a equipe, todos os colaboradores, eles já têm uma cultura de produto digital. O que eu acho que facilita muito.
E assim, eu vivi muito isso. Foi assim, quase que da noite para o dia, a partir de amanhã a gente vai ter prontuário eletrônico. Como assim prontuário eletrônico? Tinham médicos, professores, assim, que não, sabe, fica catando milho mesmo, né? Não, mas eu não vou digitar, o tempo que eu vou perder perder digitando isso, não dá, Paloma, você tá doida, que isso, pra que isso? Ah, não dá, não vai ter computador pra todo mundo. Então, assim, se a gente for pensar nos obstáculos, a gente nem avançava. A opção que a gente tinha era produzir o nosso prontuário com a nossa equipe, era essa, e tinha que implementar, e pronto, e aí é um enfrentamento.
Foi na sua gestão?
Foi na minha gestão, então assim, foi um enfrentamento, assim, os colegas, eu era diretora do São Francisco, os colegas gritando, xingando, sabe, falando, poxa, assim não dá, Paloma, olha isso aqui, caiu a internet, e por ser vários prédios, tem um prédio que fica mais na periferia da cidade, sempre passa um caminhão e derruba a rede da internet lá, sempre, é uma coisa assim, bizarra, assim, a gente tá lá tantos anos e não consegue resolver isso, aí eles, até hoje eles ligam, Paloma, caiu a rede, não sei o que, por conta daquele cabo, aquele cabo de novo. Então, são muitos obstáculos. Só que é isso, vai criando a cultura. Porque os nossos alunos que viveram isso, para eles, hoje, não tem como mais voltar. Toda vez que a gente coloca uma tecnologia nova, a tendência é sempre caminhar. Não é retornar. Então, hoje, ninguém consegue mais pensar num prontuário. Lógico, se a nossa opção for continuar no nosso prontuário, a gente tem muita coisa para melhorar, né? E outra coisa que é muito importante, principalmente assim no interior, é a integração. Como nós atendemos 62 municípios, o nosso sonho aí, a nossa meta, eu falo que sonho é só sonho, né? A nossa meta mesmo é fazer com que todos esses municípios tenham o mesmo prontuário. Imagina a hora que a gente conseguir integrar essa rede. Olha a economia que vai ter no sistema. E economia no sistema público é investimento. Cada vez que você economiza num processo, você está investindo em tecnologia leve ou dura, investindo no funcionário, investindo em melhor tecnologia para o paciente.
É onde, sinceramente, eu acredito muito que é onde a gente pode fazer mais, né? É o que eu chamo de Pareto, né? Eu acho que é onde que 20% dos esforços, a gente vai ter 80% dos resultados, né?
Só que precisa de um financiamento, né? Precisa de pessoas que realmente acreditem. Ontem, por exemplo, eu estava numa reunião com uma micro-região. A gente faz sempre reuniões com as micro-regiões para entender as necessidades de saúde de cada micro-região. E aí eles trouxeram, ah, doutora, a gente conseguiu contratar por QR Code. Agora todos os nossos... Opa, peraí, eu não tenho leitor de QR Code lá no HC. Calma, vocês estão indo muito avançado, mas a gente tem que ir se adaptando. Essa micro-região tem. A outra micro-região ainda é no papel. A outra micro-região me traz CD. A outra me traz pendrive. Então, assim, a gente tem que se adaptar a tudo e tentar não colocar empecilho, porque senão não avança. Se a gente fala não para esse que está lá avançado no QR Code, se a gente fala não, ele retrocede e depois não quer avançar mais. Então, você tem que, sabe, ficar fazendo esse equilíbrio entre tudo o tempo todo, o tempo todo. E eu acho que isso é lindo na gestão pública. Porque a gestão pública, eu falo que você tem que ter uma criatividade, porque tudo que você estuda, todos os MBAs e especializações que eu fiz, assim, é muito fácil de aplicar quando você tem dinheiro, quando você tem uma equipe treinada, quando você tem... No público, às vezes, você não pode demitir, você tem que fazer um caminho diferente, você tem um tribunal de contas, você tem uma Aldesp, você tem outros órgãos reguladores, que é totalmente diferente de uma auditoria. Então, assim, o controle do público, ele é muito diferente, e são vários, e aí você tem que fazer para cada um. Então, assim, é rebolar.
Eu fico imaginando.
Se você quiser fazer diferente, porque você pode fazer, como a gente sabe, que em muitos lugares é feito. Você chega lá, você assina, faz o mínimo necessário, trabalha das 8 às 5 e tá tudo bem. Pode. Aí é onde eu falo que entra o propósito. O propósito de cada um.
Paloma, e o quão difícil é você passar esse propósito como líder para sua equipe? Porque é isso. Se não for com propósito, vai ser o feijão com arroz. E o feijão com arroz não evolui, é difícil, né? Eu não tô falando aqui de coisas que precisam ser feitas e as coisas bem feitas. É isso, mas do ponto de vista de evolução tecnológica, de inovação, do ponto de vista de retirar atritos, melhorar processos com tecnologia digital dentro de um hospital público, se a gente faz o feijão com arroz, não adianta. Uhum. Vai ter que dormir mais tarde, vai ter que procurar saber, vai ter que viajar, vai ter que buscar contatos que não estão no seu job description. Você está além do que você foi contratado para fazer. E aí eu quero entender de você o quão difícil é ter esse tipo de pessoas no seu time.
Gestão é gestão de pessoas. Porque basicamente tudo que você faz na gestão é com pessoas. É impossível você fazer gestão sem. Então assim, você tem que realmente... E eu falo que a chave de tudo é o conhecimento. Você tem que abrir a cabeça das pessoas. sabe? Não adianta. Não adianta eu chegar lá e falar assim, olha, algumas coisas a gente precisa fazer. Olha, vai ter que ser assim, pronto, acabou. E algumas coisas é de cima para baixo. Mas a experiência que eu tenho, que as coisas que quando são de cima para baixo, elas não permanecem, não viram uma cultura. Então, você tem que envolver. Aí, eu acredito em algumas estratégias, que é educação permanente, reuniões de equipe, colegiados de decisão conjunta, one-on-one. Então, assim, tem algumas estratégias para você chegar nesses colaboradores, para você chegar. Claro que é muito difícil, porque lá são 3 mil colaboradores. 3 mil colaboradores é diferente da só minha equipe ali. Então, assim, como que eu tenho que trabalhar em cadeia? Não tem jeito. Trabalhar como é o SUS mesmo, uma rede. Então, assim, a minha rede aqui, a gente envolve nisso, outra ali, para chegar em todo mundo. Porque é dessa forma. Eu acho que a gente tem que se espelhar no sistema. O sistema, ele é constituído em rede. Então, vamos fazer a gestão em rede também. E ouvir as pessoas. É outra coisa que, assim, eu sou muito acessível. Meu celular, todo mundo tem, dos 62 municípios que a gente atende. E quando eu falo todo mundo, não é só o prefeito e o secretário, não, viu? Os pacientes também têm. E eu tento dar essa acessibilidade, porque é o que eu faço. A gente tem que construir junto. Se a gente não construir junto, não vai ter entrega das pessoas. Tem que ter comprometimento. O SUS, eu dou o maior exemplo para mim, é o SUS. O SUS só virou o SUS porque pessoas se juntaram, se uniram para fazer com que o SUS acontecesse. Só que eu achei que teve um lapso aí. Até na própria saúde digital, achei que a gente perdeu um pouquinho o time. A gente poderia, na pandemia, ter evoluído muito. Principalmente lá no interior. Imagina, a gente mora 500 quilômetros da capital. Se eu tivesse teleconsulta, teleinterconsulta para tudo, os pacientes, tem paciente que a gente atende que tá a 3 horas de Marília. Mora a mais de 300 quilômetros. Será que para tudo eu preciso de uma consulta presencial? Será que todos os exames têm que ser feitos em Marília? Será que não tem alguma coisa que a gente não pode fazer à distância? Quanto isso economiza da vida do paciente? Porque é 3 horas para ir, 3 horas para voltar. É ambulância, é o risco na estrada, é o risco do funcionário, é o gasto de pneu, de gasolina, de tudo. Se a gente contabilizar tudo isso, sabe? Olha só. E o que eu falo, na saúde pública, economia é investimento. Porque tudo que você economiza, você acaba investindo. A gente tem um setor lá de avaliação de tecnologia em saúde. Toda tecnologia nova incorporada é avaliada. A gente calcula o ROI de tudo para entrar no hospital. Não é assim, aí eu quero. Não, peraí, se for o melhor, mesmo que às vezes o custo não seja o menor, mas se for o melhor para o paciente, no fim, a gente vai implementar a tecnologia nova. A gente trabalha com ROI mesmo. E isso as pessoas precisam entender. É isso que eu estou tentando mostrar para os gestores dos municípios que a gente atende, mostrar para os gestores estaduais. E a nossa região é uma região organizada, porque é uma região que tem um HC no centro da região. Imagina, são 62 municípios com um hospital e escola no centro. Até eu vi já em outros podcasts eu falando que case talvez não seja a melhor palavra, tal, né? Mas dá pra gente fazer assim, sabe? Ali uma vitrine, de repente algo que pode ser replicado em outros lugares. Mas alguém tem que começar e falar, é possível, vambora, vambora. E eu não entendo essa demora na saúde digital. Me explica, Lourenço, por que essa demora?
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Então, aí eu acho que a pergunta que eu queria ver com você fica muito claro, e isso é muito bonito, né? Eu formei na UFMG, fiz 3 anos, além dos 6 anos, fiquei mais 3 anos no Hospital das Clínicas, e a gente vê muito propósito em grande parte das pessoas ali. Muitas pessoas estão ali e não largam mesmo o osso, porque querem fazer diferente, querem, e isso é presente. Eu acho que você tem vários exemplos disso, e fica claro, nítido, que você é uma dessas pessoas que está empenhada em colocar os seus dons, a sua vocação a serviço do SUS. Até que ponto a política, as relações políticas, quando você chega num cargo igual você chegou, ela, prejudica, atrapalha, ajuda? Como que são essas relações políticas?
Eu brinco que todo limão que me dá, eu faço limonada, caipirinha, a gente se vira, né? Não tem jeito. A política, ela tinha que agregar. Não acreditava muito em política, não. Depois, começando a trabalhar no serviço público, eu entendi que a única forma da gente transformar a vida das pessoas é através da política, porque é assim o nosso sistema no Brasil. Sim. Não só no Brasil, mas falando de Brasil, é assim. Então, se não for através da política, a gente não consegue avançar. Nós precisamos, só que quando avançar na política, avançar justamente até em ajudando os nossos políticos a construir leis, ajudando não só a gente tem que cobrar, a gente tem que votar, depois a gente tem que acompanhar o que esse político está fazendo. Dentro da minha área, eu sou uma das mais chatas, porque eu cobro todos os políticos, todos. Uma coisa que eu estou muito em cima também é a questão, sabe, da gente ter uma rede para crianças que têm deficiência física, sabe, que essas mães, que a gente jogou toda a responsabilidade para a pai, será que a pai realmente é responsável? Será que eu não teria que ter o Estado mais envolvido nisso? Porque é dever do Estado, mediante política pública. O que que nós estamos fazendo de política pública? A gente não pode também só cobrar o político se a gente não dá a munição para ele. A gente tem que levar nosso pleito, levar a nossa dor para ele e ajudar ele a construir as soluções. Ajudar? Então é nossa responsabilidade, nós todos somos seres políticos, todos, o tempo todo a gente está fazendo política em diversas esferas. Não estou falando de política partidária, estou falando de política de relações mesmo. E aí, quando você começa a cobrar, quando você começa a ir atrás, a propor soluções, claro que algumas pessoas interpretam isso de várias formas. Quando você se expõe, na verdade, em qualquer coisa que você vai fazer, quando você se expõe, você está ali à disposição para se expor, as pessoas vão te julgar. E isso é uma coisa que eu trabalho muito comigo, assim, sabe? Eu sei quem é a Paloma, eu sei do propósito da Paloma, as pessoas que eu amo e que me amam também me conhecem, o restante, ó, é só pedra no caminho. É pedra no caminho, né? E pedra no caminho a gente junta todas e faz castelo, não é isso? Então pronto. Mas interfere, porque você precisa avançar, você precisa fazer negociações. E às vezes não é o interesse de determinado partido. Aí começam as brigas partidárias. Aí, assim, de verdade, eu canso, porque o intuito, principalmente da saúde, esquece essas questões partidárias e vamos focar no que interessa, né? Vamos focar ali no que a gente tem a governabilidade para fazer. Mas as interpretações, Lorenzo, eu recentemente tive alguns embates com alguns políticos e faço parte mesmo. Aquilo que eu acredito, eu vou atrás. Defendo
o
meu ponto de vista.
Claro.
E, assim, e sempre fui muito claro com todos os meus chefes. Eu sou um cargo de indicação, o meu cargo é um cargo político. Hoje o meu cargo é um cargo político. Eu fui nomeada pelo Geraldo Alckmin, passei pelo Márcio França, passei pelo Dória, passei pelo Rodrigo, passei por vários secretários de saúde, agora com o Tarcísio e com o Dr. Eleusis. Com todos que eu trabalhei, eu sempre coloquei qual era a meta do HC, onde a gente tinha que chegar, alinhei os propósitos da instituição com os propósitos do governo, porque cada vez que muda o governo, muda o propósito. Então você tem que alinhar.
E cabe ao gestor alinhar, ou senão deixar sair, né?
Exatamente, é o que eu falo. Se eu não estou disposta a trabalhar com uma pessoa, eu não vou trabalhar. Se eu estou disposta, eu vou fazer tudo o que eu puder para a gente alinhar. Eu lembro muito bem, doutor Eleusis, antes dele assumir, em dezembro, ele já chamou a gente lá na secretária e falou assim, Paloma, a gente vai ter que zerar a fila da oncologia. Eu falei, missão dada é cumprida. Vamos zerar, chamei a equipe da oncologia, gente, vamos trabalhar nisso. Então, assim, qual é a prioridade? Porque na saúde, a gente fala que prioridade pode ser só uma, né? Na saúde não dá, são prioridades mesmo. É muita coisa, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente sempre tem que escolher aquelas onde a gente vai avançar nesse período. E foi uma estratégia que o secretário de saúde atual teve, que eu achei que foi ótima, a estratégia dele, ó. Ele escolheu onde iria avançar e falou assim, olha, a missão de vocês é a gente caminhar junto, avançar, vou dar todo o apoio. E pronto, vambora. Tem muita coisa, mas a gente tem que escolher alguns pra gente avançar mais rápido. E foi isso que a gente tá fazendo.
É bem interessante porque você é jovem, uma profissional jovem, e à medida que você foi colocada nesse cargo, indicada, nomeada pelas suas habilidades técnicas.
Isso.
Porque você é médica, bem formada, conhece a região, conhece a cidade.
Dei plantão em quase todas as cidades da região.
Deu plantão em quase todas as cidades, médica de família, então tá em contato com o público, tá em contato com o povo. Então, é muito claro que quem te nomeou pelas suas habilidades técnicas.
Sim.
Só que na hora que você chega nessa posição, só as habilidades técnicas, elas não são necessárias para levar para frente o seu propósito. E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. É porque existem pessoas que têm propósito e elas vão precisar de habilidades políticas para levar à frente o seu propósito. Por como você bem disse, é impossível você mudar a vida de 2 milhões de habitantes, que é a macro, a DMS, né? Como que chama?
DRS.
DRS. Como é que é?
Diretoria Regional de Saúde.
Diretoria Regional de Saúde.
Departamento Regional de Saúde.
Departamento. Então você está com 2 milhões de pessoas. É, a chance de você fazer algo na saúde sendo técnica, ela existe, mas também você precisa de ter habilidades políticas para que isso aconteça, porque senão não vai acontecer.
E a habilidade política é com o funcionário, é com o paciente, é com o prefeito, são com os secretários, é com o governador, porque eu respondo direto ao governador. Então você tem que ter essa habilidade política com todo mundo. E tem que fazer. Esses dias eu estava num congresso em Brasília. E aí foi interessante, um colega meu, que ele é gestor de um outro hospital, eu brinquei com ele. Eu sempre falava pro meu pai, né? Quando eu voltava de férias, eu queria descansar. O meu pai é motorista, ele fazia eu ir, motorista e vendedor. Ele fazia eu ir trabalhar com ele. Então, nas minhas férias da faculdade, eu queria descansar. Não, eu tinha que trabalhar. Eu ia vender com o meu pai, dirigindo ele na região toda. Eu falei assim, nossa, de tanto criticar, que eu não queria isso pra minha vida, hoje eu só viajo, né? Ele falou assim, Paloma, mas é o teu dom, você é uma vendedora. Você é uma vendedora. E eu acho que é um pouco disso, a gente precisa vender o nosso peixe, né, pro outro. Eu preciso mostrar o quão o HC é importante pra aquela região e o quanto se investir nele, a gente vai melhorar pra aquelas pessoas. Eu preciso mostrar isso. Eu tenho que mostrar isso com planejamento. Eu falo que a gente tem um planejamento para 20 anos e um planejamento para a semana que vem. Eu preciso ter dados. E isso eu falo o tempo todo. A saúde digital, ela veio nos ajudar, nos apoiar, nos entregar pronto. Eu brinco com a minha equipe de TI, falo assim, a hora que eles chegam para sentar, eles até dão risada, lá vem a doutora. Gente, eu quero que faça isso, isso, isso. Eu aperto um botão e tá tudo pronto. Então eles falam assim, a doutora aperta o botão. E é verdade, porque eu acho que a saúde, ela tem que entregar, a saúde digital tem que entregar pronto, entendeu? Tem que entregar pronto as coisas pra gente. Pra isso, pra quê? Pra gente realmente diminuir os atritos.
Melhorar os processos.
E melhorar os processos.
E a gente vai ter esse podcast, Paloma, ele visa falar com os médicos, falar com os profissionais, com quem trabalha na saúde. E a gente tem que mostrar o SUS, a gente precisa olhar para ele. A gente precisa de pessoas que têm propósito, comprometidas a fazerem a coisa certa e olhar para esse caminho, para esse, porque não vai mudar. A gente vai ter essa crise de orçamento, sempre vai faltar dinheiro, sempre vai ser difícil. Mas a possibilidade que você tem de fazer a coisa certa, de melhorar com tecnologia, de implementar gestão e usar habilidades políticas, o impacto é muito grande. O impacto é como de uma startup, é de como um Uber que impactou a mobilidade no planeta. De como um iFood impacta a forma com que você tem comida na sua casa. Quando você pega a saúde, o impacto que você pode fazer numa região de 2 milhões de habitantes, pessoal, é muito importante isso.
Sabe que o pessoal às vezes fala assim, hoje eu acabo assim, dou plantão quando precisa, então eu acabo não clinicando muito, eu fico muito voltada pra gestão, mesmo porque tem muitas viagens, reuniões. O pessoal fala assim, você não sente falta? Eu falei assim, eu sinto muita falta. Mas eu sinto muita falta, porque eu gosto desse contato. Claro que eu acabo atendendo amigos, parentes, mas assim, toda vez que vai me dando uma saudade assim grande, eu lembro, hoje eu não tô atendendo meus 40 pacientes por dia. Hoje eu tô atendendo 2 milhões de pacientes. Eu tô cuidando de 2 milhões de pessoas, de vidas. Então, assim, o propósito ficou muito maior. E é isso que eu coloco na minha cabeça o tempo todo, que hoje a minha responsabilidade é ainda maior. É difícil você assumir essa responsabilidade, mas desde o começo eu sempre tive essa noção que a gente pode realmente transformar. E eu acredito que a gente tem que caminhar. É através da transformação digital, é através da política, é através da gente mostrando para as pessoas, né, o quanto isso pode melhorar no final, entendeu? Ninguém precisa pegar um ônibus, uma van, dar 3 horas para ver um resultado de exame, sabe? Isso chega a ser desumano. Não é só economia de dinheiro, é economia de tempo e é acolhimento ao paciente. É um acolhimento.
Tem tecnologia para isso, precisa de ter boa vontade para executar essas ações que são duras, árduas, difíceis, mas precisa de ter pessoas para executarem. Para a gente encerrar, e o futuro da Paloma, o futuro do Hospital das Clínicas, roadmap, conta para a gente aí qual que é a visão.
Lorenzo, eu brinco que eu sou capricorniana, sabe? Capricorniana é um signo terrível. Além de médica, gestora, eu também estudo astrologia, viu? Então, assim, a gente faz tudo um pouquinho, faço aula em circo, mas assim, o Capricórnio tem muito essa coisa do planejamento. E eu sou, assim, sistemática. Nossa, eu sou uma pessoa extremamente sistemática, assim. Tudo é planejado. No meu domingo à noite, eu organizo a semana toda. As coisas vão mudando, mas, assim, eu chego a ser até... Não gosto de atraso, sabe? Sou muito, assim, criteriosa com prazo de entrega. Acho que é uma coisa meio básica isso. Não tinha que ser, né, básico, que todo mundo tinha que fazer. Mas, pra vida, eu não sou assim. Pra vida, eu costumo estar aberta a todas as possibilidades. Eu nunca falo que isso eu não vou fazer. Não sei, eu tenho coragem. Então, assim, qualquer desafio que me der, claro, primeiras pessoas que eu vou falar, meu marido e meus filhos. Eles sempre participaram de tudo. Meus filhos deram um plantão comigo, eles
quantos
sabem.
Filhos?
Três,
conta aí.
Três.
Três filhos?
Só três, queria mais.
Idade, a idade é?
Tá com 16, 14 e 13. São três adolescentes aí já. Uma galerinha bem...
É, dá
e,
trabalho.
Assim, não, sabia? Tem um amigo meu que sempre falou assim, ah, quanto mais vai passando a fase, mais difícil vai ficando o videogame. Pra filho é diferente, viu, moçada? Eu tô achando que quanto mais eles vão crescendo, mais fácil tá ficando. Porque eles já eram meus companheiros antes. Hoje eles são meus amigos. Eles discutem as coisas do hospital comigo, sabe? Eu lembro que uma vez eu queria explicar uma situação lá do hospital. Eu disse assim, mãe, por que que você não desenha isso, né? Faz um desenho disso. E aí, sabe, a gente desenhou, sabe, toda essa estrutura. Eles me ajudaram a pensar. Então, assim, eles contribuem. E aí é o que eu falo. Se a minha família tiver de acordo, possibilidades, eu tô aberta a todas, sabe? Eu continuo estudando. Eu sou uma defensora mesmo da saúde pública. Eu amo saúde pública. Nunca trabalhei no privado, não sei como é trabalhar no privado, a gente atende muito pouco convênio lá no HC e sou realmente uma defensora e sou uma defensora da gestão, de uma gestão adequada, de quanto uma gestão adequada ela pode transformar tudo. E às vezes as pessoas falam assim, ai, mas o SUS é subfinanciado. Não, eu concordo, a tabela SUS ela é subfinanciada mesmo, mas eu não sei se o SUS é tão subfinanciado como se fala. Eu acho que não chega exatamente tudo, não é contabilizado tudo, tem gastos desnecessários, não tem uma organização da rede. Então tem muita coisa que é um trabalho dobrado. Por que você vai colocar um ultrassom superpotente numa cidade de 2 mil habitantes? Você vai contratar um radiologista para ir lá, dar um lá numa cidade de 2 mil habitantes, entendeu? Será que não é uma tecnologia que está sendo mal investida naquele local e que às vezes em outro local eu poderia estar utilizando esse equipamento, não seria melhor? Então tem algumas coisas que eu acho assim que é gestão e que é gestão que aí nesse ponto eu acho que a política atrapalha. Porque nesse ponto, a técnica tem que se sobressair à política. Porque se for assim, cada deputado vai mandando as emendas para os lugares e a gente acaba se perdendo e não tem uma organização.
Perfeito, perfeito. Parabéns, Paloma. Bem legal. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar para você aqui, que me acompanha no podcast Saúde Digital, é que o SUS existe. O SUS vai existir. O SUS tem vários problemas. O SUS é político. O SUS tem pouco dinheiro. Mas... se profissionais qualificados tecnicamente não se alçarem a ocupar cargos que eles podem mudar futuros rumos da saúde, dificilmente a gente vai ter a saúde que a gente quer para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos, netos e bisnetos. Então, eu acho que é bem legal ver você com o seu propósito. Obrigado por você ter vindo aqui. Agradecer o Thiago, que fez a nossa ponte, que trabalha com você.
Thiago é um ouvinte sonhador.
Eu ainda vou convidar ele para falar da especialidade dele. O Thiago é um ouvinte do podcast, ele recomendou esse podcast. Então, estou muito feliz de te receber. Parabéns e continue assim, seguindo o seu propósito e pensando que o SUS é tudo isso e a gente precisa lutar para cada dia melhorar ele.
É isso mesmo, Lorenzo, eu acho que... E a gente tem que estar falando, sabe? Eu não tenho vergonha, sabe? Eu defendo, é uma bandeira e vamos atrás. Porque a gente precisa fazer ele ser melhor. Ele é lindo na teoria. Na prática, ele ainda não tem toda essa beleza. Mas por quê? Porque a gente precisa, às vezes, arregaçar a manguinha, quem trabalha ali no dia a dia, e fazer com que ele fique tão lindo na prática quanto ele é na teoria. Muito obrigada.
Valeu! Pessoal... manda o seu feedback, o que você achou, compartilha, copia e cola o link no seu WhatsApp aí, nos seus grupos de WhatsApp, dá estrelinha, sempre peço isso aí, dá estrelinha, avalia, com isso o nosso algoritmo fica melhor, aí a gente é mostrado para mais pessoas e fala para mim quem você gostaria de ter aqui, faça como o doutor Thiago que indicou a Paloma, manda o seu recadinho aí para mim, @LorenzoTomé, quem você gostaria de ver aqui no podcast Saúde Digital. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.
Tchau, tchau.
uma produção ST Conecta.